Estudo deste áudio. O Evangelho do Criador. Capítulo 10. A comunicação da disponibilidade da oferta de Deus ao público-alvo. Quando o Evangelho de Deus é observado mais de perto, pode ser visto que em cada um dos aspectos relacionados a ele há uma vasta e ampla riqueza a ser explorada. O Evangelho de Deus é surpreendente em todos os ângulos em que pode ser conhecido. O Evangelho de Deus é maravilhoso quanto à sua origem, quanto às motivações e propósitos pelos quais e para os quais foi concebido, ele é maravilhoso em cada um dos aspectos contidos naquilo que é oferecido, bem como é maravilhoso no aspecto do público-alvo ao qual ele é oferecido a fim de beneficiar os destinatários dele. Entretanto, para que uma oferta seja conhecida pelo público-alvo a quem é direcionada, o que também se aplica ao Evangelho, é necessário que a oferta seja comunicada devidamente àqueles a quem o ofertante deseja apresentar o que está oferecendo ou propondo. Por melhor e mais benéfica que seja uma proposição a ser oferecida aos destinatários, isto não a exime de que também deveria ser anunciada com clareza ou ter os seus termos devidamente expostos, conforme também é mencionado nos textos abaixo sobre a comunicação do Evangelho e da Palavra de Deus. Romanos 10, 13 até 14. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? 1 Coríntios 14, 6 até 9. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se, com a língua, não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar? Por outro lado, avançando particularmente para o aspecto da comunicação em si de uma oferta ao seu público-alvo, pode ser observado que esta comunicação pode ser realizada de várias maneiras, tais como 1. Uma comunicação direta do ofertante ao público-alvo. 2. Uma comunicação por meio daqueles que já receberam a oferta, ou seja, a comunicação por meio de propagadores ou testemunhas que já foram expostos ao anúncio da oferta. 3. Uma comunicação escrita ou registrada em mídias que podem ser acessadas repetidamente ao longo dos anos. 4. Uma comunicação por meio de comunicadores especialmente designados para comunicar de forma mais intensa a oferta que é disponibilizada pelo ofertante. Observando ainda a lista apresentada acima, pode ser percebido que cada uma das formas mencionadas nela é de grande amplitude e merecedora de uma análise particular, expondo o fato de que também o tópico sobre a comunicação de uma oferta engloba todo um conjunto específico do entorno das ofertas. Entretanto, e visando não se distanciar do objetivo de abranger a lista de tópicos relacionados ao contexto das ofertas, mencionada no capítulo 1, procuraremos nos ater aqui primordialmente ao primeiro aspecto relacionado acima, considerando também que já neste primeiro ponto poderão ser observadas várias características especiais das surpreendentes e sublimes maneiras que Deus estabeleceu para comunicar o seu Evangelho às pessoas. Dando sequência, então, ao aspecto da comunicação de uma oferta, gostaríamos de destacar aqui em primeiro lugar que o Evangelho de Deus, além de ser a oferta mais importante e essencial de todos os tempos apresentada aos seres humanos, também é a oferta que apresenta a maior exposição que uma oferta poderia vir a ter perante a humanidade. A comunicação das finalidades e da disponibilidade do Evangelho de Deus é o projeto que incomparavelmente ou mais amplamente foi divulgado sobre a face da Terra, pois a comunicação do Evangelho é 1. A comunicação que cobre o maior tempo de exposição de uma oferta, ou seja, a comunicação mais duradoura de uma proposição apresentada à humanidade. 2. A comunicação mais repetida em todos os tempos. 3. A comunicação mais persistente que já existiu pelos séculos. 4. A comunicação com a mais extensa diversidade de conteúdos já oferecidos aos seres humanos. 5. A comunicação que utilizou a maior diversidade de meios para ser exposta ao longo dos séculos. 6. A comunicação que apresenta a oferta de maior valor de todos os tempos, não somente no mundo presente, mas também pela eternidade. Aquilo que está contido no Evangelho de Deus foi pré-anunciado desde o Éden e continuará sendo anunciado até o final dos séculos e, inclusive, pela eternidade. Quanto aos proclamadores do Evangelho de Deus, nenhum outro anúncio de uma oferta poderá chegar perto da amplitude que o Evangelho de Deus alcançou. Além de ter sido pré-anunciado e anunciado pelos mais variados homens, mulheres e crianças ao longo da história humana, o Evangelho de Deus também foi pré-anunciado e anunciado por miríades de anjos. Não bastando isso, Deus não se limitou a somente delegar a outros a tarefa de pré-anunciar e anunciar o seu Evangelho. O próprio Senhor também expôs diretamente e amplamente aos destinatários o que ele ofereceu e continua a oferecer ao mundo por meio do seu Evangelho. Considerando que a aceitação de uma oferta é um dos pontos cruciais para um relacionamento com ela, Deus não se omitiu e nem se omite de ele mesmo expor o Evangelho que foi manifestado a partir do seu amor. Apesar da grande relevância que há nos muitos testemunhos das pessoas a respeito do Evangelho que elas receberam, o testemunho do próprio ofertante sobre a sua oferta é sempre superior ao testemunho daqueles que comunicam o que lhes foi concedido para proclamar. O ponto mencionado nos parágrafos anteriores pode ser visto descrito também no seguinte texto, o qual, inclusive, já foi mencionado anteriormente neste estudo. 1 João 5, 9 até 13. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem, em si, o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Como são impressionantes e como são esclarecedoras as palavras de Deus que se encontram expostas na primeira carta de João. Visto que o testemunho do próprio Pai Celestial é maior que qualquer outro testemunho, também é o testemunho do próprio Senhor que estabelece todos os pontos de referência para qualquer outra divulgação do Evangelho de Deus. A comunicação do Evangelho de Deus, segundo o testemunho do Pai Celestial, define todas as diretrizes de conteúdos que podem ou deveriam ser usadas na divulgação deste Evangelho. Além disso, a comunicação do Evangelho de Deus que é de acordo com o testemunho do Pai Celestial, quem vê arde sempre para a comunicação que anuncia que a vida oferecida por Deus está em Cristo Jesus, bem como anuncia que a aceitação de Cristo é o único caminho para uma pessoa ter acesso à vida em conformidade com a vontade de Deus. Assim, se as pessoas pelo mundo afora falarem ou anunciarem algo sobre o Evangelho de Deus que é diferente do testemunho superior do próprio ofertante deste Evangelho, o que elas dizem não é o anúncio da verdade sobre o singular Evangelho do Senhor. Por meio do Evangelho, o próprio Deus também se manifestou diretamente ao mundo ao introduzir o seu próprio Filho eterno como Filho do homem entre os seres humanos. Em Cristo, Deus se fez carne a fim de que a sua oferta de salvação, reconciliação e vida eterna fosse apresentada de forma direta e tangível diante das pessoas, como também pode ser visto em muitos textos das Escrituras e dos quais alguns estão exemplificados abaixo. João 1, 14 até 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 14, 8 até 9. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim vê o Pai, como dás as tu, mostra-nos o Pai. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em todos estes últimos versos acima, pode ser observado o que já foi comentado anteriormente sobre o Evangelho, que Cristo é a essência da oferta de Deus e que é em Cristo que todo o Evangelho se cumpre. O Evangelho de Deus, a boa nova provida por Deus para as pessoas, tem a sua característica de oferta para a remissão da humanidade e de vida celestial toda centrada na revelação do Senhor Jesus Cristo, mas aqui ainda destacamos que igualmente a comunicação dos aspectos essenciais do Evangelho também está centrada naquilo que o próprio Cristo veio revelar ao mundo. O que, portanto, gostaríamos de salientar neste ponto mais uma vez, é que aquele que declara e dá o testemunho de que a essência do Evangelho é Cristo, é o próprio Deus. O Deus das Escrituras, o Deus Criador dos céus e da terra, e tudo o que neles há, não pode ser dissociado de forma alguma do pré-anúncio, da apresentação e da revelação de Cristo Jesus como o fundamento e a essência do Evangelho ou da oferta celestial de salvação e de vida eterna. Não existe Evangelho de Deus sem a oferta viva do Senhor Jesus Cristo, e o primeiro a testemunhar e a declarar como é o seu próprio Evangelho é o próprio Deus, quer seja através do Pai Celestial, do Senhor Jesus Cristo ou do Espírito do Senhor. O testemunho direto de Deus é o melhor testemunho sobre o seu próprio Evangelho. O testemunho dos homens pode cooperar significativamente com o testemunho do Evangelho, entretanto, conforme já visto acima no texto de 1 João, o testemunho de Deus é superior aos testemunhos dos seres humanos. Desta forma, antes das pessoas ouvirem muitas considerações que os seus semelhantes têm a fazer sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ofertado por Deus aos seres humanos por meio do Evangelho a fim de também nele receberem a novidade de vida e as demais dádivas que a acompanham, elas deveriam buscar conhecer aquilo que o próprio Deus já manifestou, anunciou ou declarou sobre a essência do Evangelho, a qual é a vida no Filho amado do Pai Celestial. Se as pessoas prestassem mais atenção no testemunho que o próprio Deus dá sobre o Senhor Jesus Cristo, elas poderiam evitar uma enormidade de considerações distorcidas que fazem sobre o Evangelho de Deus ou sobre o Senhor Jesus Cristo. Desde a antiguidade o Senhor Deus prometeu o seu Evangelho ou a Cristo Jesus como a oferta celestial ao mundo para a salvação e novidade de vida, fazendo-o diretamente como, por exemplo, no caso de Abraão, ou fazendo-o por meio dos seus profetas ou mensageiros que falaram a respeito de Cristo inspirados pelo Espírito Santo, conforme mencionado também nos textos abaixo. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti, serão abençoados todos os povos. 1 Pedro 1, 10 até 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagarão e inquirirão, os quais profetizarão acerca da graça a vós outros destinada, investigando, atentamente, qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Mais tarde, já mais próximo à manifestação mais evidente do seu Evangelho ao mundo, Deus separou um profeta desde o ventre da sua mãe para ser sua testemunha para preanunciar e também anunciar a real chegada do Evangelho celestial diante de humanidade, conforme os textos a seguir. Lucas 1, 63 até 80. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admirarão. Imediatamente, a boca se lhe abriu, e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino. E a mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera, desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. E viveu nos dizetos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. João 1, 6 até 36. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então, lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe: pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram: que dais a respeito de ti mesmo? Então, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas, no meio de vós, está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as careias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vai descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista foi separado por Deus para apontar como e quem era aquele que é a própria expressão da boa nova de Deus, aquele que é a própria expressão da oferta de Deus. O testemunho de Deus sobre Jesus Cristo, por meio de João Batista, é muito claro quanto à procedência de Cristo e que Cristo já estava com Deus desde a eternidade e de que Cristo era um com Deus. É, ainda, de que por meio de Cristo, Deus estava vindo aos seres humanos para manifestar a sua glória e oferecer-lhes a reconciliação com o Criador de suas vidas. João Batista, como profeta do Deus Altíssimo, declarou verdades de quem Cristo era desde a eternidade, bem como aquilo que Cristo manifestaria aos homens como o Cordeiro de Deus, a oferta perfeita, sem mácula e sem pecado. João Batista declarou que o Senhor Jesus era o Cristo enviado por Deus, o ungido de Deus, o Messias esperado por séculos. Entretanto, não bastando todo o pré-anúncio sobre a vinda da oferta de Deus ao mundo e não bastando a apresentação oficial que João Batista fez do próprio Cristo às pessoas no mundo, o próprio Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo também foram participantes diretos em todo o anúncio e apresentação de Cristo ou do Evangelho ao mundo. Desde o anúncio da vinda de Cristo em forma de criança recém-nascida até os dias de ser assunto ao céu como o Cristo que venceu a morte pela ressurreição dentre os mortos, o Pai Celestial, ainda que o fazendo algumas vezes também por meio de anjos, não silenciou o seu próprio testemunho sobre a vida do seu Filho no mundo e nem Cristo se absteve de anunciar o Evangelho que ele viera a manifestar de forma tão explícita e tangível. Além disso, quando o testemunho de Deus sobre a vinda do seu Filho ao mundo é observado atentamente, pode ser visto, por exemplo, que nas Escrituras não há tal coisa de que Deus estivesse enviando a Jesus Cristo à Terra para ser o menino Jesus que iria salvar os seres humanos, como é de costume ser considerado por algumas pessoas que indevidamente insistem em querer anunciar ao Senhor Jesus nesta condição. O próprio Deus, ao fazer menção do seu próprio filho antes e logo após o nascimento dele como filho homem, apesar de nascido como criança ou menino, apresenta a Cristo pelo que está associado ao seu nome, ao que ele sempre foi e aquilo que ele veio manifestar pela sua vinda em carne na terra. Os aspectos mencionados nos últimos parágrafos podem ser observados também nos textos a seguir. Lucas 1, 30 até 35. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 2, 6 até 14. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. É, subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Deus, no testemunho apresentado por ele mesmo, declarou que o nascimento de Cristo como menino era um sinal, mas Deus não introduziu o seu próprio filho, agora nascido também de mulher, como o menino Deus, o menino Cristo. O Pai Celestial em todos os momentos apresentou o seu Filho amado como o Salvador, o Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, pois a fase de menino foi somente transitória para que o propósito de Deus se cumprisse por meio do Cristo também como Filho do Homem amadurecido e perfeito. É importante que a comunicação, o anúncio ou testemunho do próprio Deus a respeito de Cristo seja conhecido acima de outras considerações, a fim de que as pessoas não sigam pensamentos ou fantasias que são da verdade daquilo que Deus estabeleceu e comunicou sobre Cristo e sobre o seu Evangelho. O Senhor Jesus Cristo somente foi menino ou criança pelo mesmo tempo normal que qualquer outra pessoa é criança, foi um tempo passageiro, um breve momento na vida de Cristo, mas o menino Jesus já não existe mais e jamais existirá outra vez. Cristo realizou a obra de salvação da humanidade como um homem amadurecido, que foi tentado em todas as coisas e que tinha as faculdades plenamente amadurecidas para tomar uma decisão sóbria e voluntária de doar a sua vida em favor de todos os pecadores, conforme pode ser visto em vários textos bíblicos e dos quais expomos mais alguns a seguir. Lucas 2, 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Hebreus 5, 7 até 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. João 10, 14 até 18. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então, haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Apesar da vinda de Cristo ao mundo ter passado pelo nascimento como criança e pela sua fase de infância, nunca houve, aos olhos de Deus, um menino Deus a ser seguido e adorado pelos séculos, pois este menino Deus deixou de existir quando Cristo cresceu como filho do homem e cumpriu o querer de Deus de forma consciente e voluntária. Mateus 3, 16 até 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17, 1 até 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então, disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. 2 Pedro 1, 16 até 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas àquelas da sua majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E além do exposto nos últimos parágrafos, destacamos aqui ainda que assim como Cristo já não existe mais como menino, assim também, segundo o Evangelho e testemunho do próprio Deus, não há como uma pessoa adorar em espírito e em verdade um Cristo ainda pendurado na cruz do Calvário, pois o eterno Senhor Jesus Cristo não está mais lá pendurado no madeiro e nem em qualquer outra cruz na qual as pessoas colocarem uma estátua ou imagem denominada de Cristo como se ele estivesse nela. A obra de Deus na cruz do Calvário é eterna e tem efeitos eternos. Cristo sempre foi, é e será o Cordeiro que foi morto para a provisão da remissão dos pecados da humanidade, mas ele também é o Cordeiro que foi ressuscitado pelo poder de Deus e que neste momento está vivo e assentado à destra do Pai Celestial. É isto que o Evangelho de Deus, segundo o testemunho de Deus, anuncia sobre o vivo e eterno Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Os textos das Escrituras sobre o Evangelho de Deus, inclusive os textos do livro de Apocalipse, apresentam e reconhecem todas as condições pelas quais Cristo se manifestou em carne na Terra, mas eles também reconhecem e claramente comunicam um testemunho sobre Cristo na posição que ele obteve diante do Pai Celestial após nascer como menino e após ser morto, ressuscitado e ter sido assentado à destra do Pai Celestial como sumo sacerdote e rei eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Quando as pessoas, então, buscam adorar um suposto Cristo que não é segundo o Evangelho de Deus, que não é segundo o testemunho do próprio Deus, ainda que possam apresentar um denominado Cristo segundo as situações ou condições pelas quais o Senhor Jesus se manifestou no passado, elas não estão se inclinando para adorar em verdade ao Cristo do Evangelho de Deus e segundo o testemunho de Deus, mas estão se inclinando a adorar figuras, imagens ou posições que Cristo assumiu no passado, mas nas quais ele já não se encontra mais. O testemunho de Deus, e que é maior que o testemunho dos seres humanos, é um testemunho completo, que reflete a condição passada de Cristo, mas também a condição viva presente e eterna do Senhor Jesus. Quando Deus anuncia que em Cristo está a vida eterna para todo aquele que também crê no testemunho do Senhor, é sobre a condição viva e eterna do Filho unigênito do Pai Celestial que o próprio Deus dá o seu testemunho, conforme já visto no texto de 1 João 5 e mais alguns textos a seguir. Lucas 24, 1-8. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Apocalipse 1, 10-18. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como erva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Segundo as Escrituras do Senhor, é fato que Cristo entrou no mundo como menino nascido de mulher, é fato que Cristo foi morto numa cruz, é fato que Cristo foi colocado morto num sepulcro. Entretanto, segundo as mesmas Escrituras sobre o Evangelho de Deus, Cristo não é mais menino, Cristo não está mais em uma cruz e nem Cristo está em um sepulcro, pois depois de passar por todas estas condições, a fim de manifestar a provisão para a remissão e salvação de todas as pessoas, Cristo foi ressuscitado e posto à direita do Pai Celestial, do Deus Todo-Poderoso, e com ele Cristo já reina como Rei dos Reis e Senhores dos Senhores para toda a eternidade. Nos relatos bíblicos, podemos ver que houve pessoas que viram a Cristo fisicamente ainda em forma de menino, mas que também viam que ele era muito mais que um menino porque aceitaram o testemunho de Deus sobre aquela criança, conforme o seguinte exemplo. Mateus 2, 1 até 2. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Por outro lado, assim como houve nos dias antigos, também há nos dias atuais, muitas pessoas que não olham para Cristo segundo o testemunho de Deus sobre ele, porque preferem olhar para Cristo por meio dos testemunhos distorcidos de homens. E por isto, muitos ainda continuam a ver a Cristo como um menino, como um homem que talvez até tivesse algumas características de destaque ou como o Cristo que ainda está sofrendo em uma cruz, quando, porém, ele de fato, e há muito tempo, já não está mais nestas condições. A fé em Cristo Jesus que é de acordo com a verdade ou com o querer de Deus, também é estabelecida na vida de um indivíduo quando uma pessoa vê a Cristo segundo o próprio Evangelho de Deus, segundo o próprio testemunho de Deus sobre a sua oferta de amor já manifesta pela cruz do Calvário, mas também manifesta e anunciada pela ressurreição de Cristo dentre os mortos e pela sua ascensão aos céus para ser assentado à direita do Pai Celestial. Posição da qual, o Senhor Jesus Cristo continua a manifestar e manifestará eternamente os atributos da sua glória, bem como da qual compartilha e compartilhará eternamente a sua novidade de vida com aqueles que creem no testemunho de Deus. 1 Pedro 1, 3 até 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Romanos 6, 4 até 9. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. R.C. Notemos que o texto de Romanos 10, verso 17, não diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas vem pelo ouvir pela palavra de Deus, ou seja, vem pelo ouvir todas as coisas por meio do próprio testemunho e comunicação de Deus sobre Cristo. A comunicação de Deus sobre o seu evangelho não é a comunicação de um evangelho sobre um homem qualquer e muito dotado que nasceu e veio a ser rei. O Evangelho de Deus é a vinda daquele que já era filho de Deus e que entrou, sim, no mundo como criança. Entretanto, o Senhor o fez para alcançar a condição de filho do homem aperfeiçoado pela dependência constante do Pai Celestial a fim de que também pudesse prover a única oferta plena e viva de salvação, reconciliação com Deus e vida eterna para os seres humanos, a qual, Porém, somente é uma oferta viva e eterna porque o Filho do Homem também veio a ressuscitar dentre os mortos pelo poder de Deus. O Evangelho de Deus é a oferta de novidade de vida em Cristo para todos aqueles que o recebem no coração como o Senhor vivo e eterno, bem como também é a oferta da novidade de vida que está no Pai Celestial, e que é concedida para todo aquele que recebe o Cristo vivo e eterno conforme o Pai Celestial o apresenta e oferece. O Evangelho do Criador, em todas as suas formas pelas quais foi anunciado e comunicado por Deus, sempre evidencia o propósito do amor de Deus, que é o relacionamento dele com aqueles que o recebem por meio do vivo, bem presente e eterno Cristo, conforme Deus também fez dar a conhecer a José para lhe confortar a respeito do fato de que a criança que Maria carregava em seu ventre era o Senhor eterno concedido por Deus para que a sua presença esteja eternamente com aqueles que nele creem. Mateus 1:20-23. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Deus testemunhou de Cristo, como a essência do seu Evangelho, em viva voz, pelas Escrituras, por muitos sinais e milagres, pela rendição de Cristo à cruz do Calvário, pela sua ressurreição, pela ascensão de Cristo aos céus, por meio do seu Espírito Santo, e continua a fazê-lo também em nossos dias e ele mesmo o fará por todo o sempre. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Existe um lugar todo especial no plano de Deus para que os seres humanos possam cooperar significativamente com Deus na divulgação do seu Evangelho, aspecto que será tratado de forma mais ampla em outros estudos, mas a primazia da comunicação do Evangelho de Deus sempre pertenceu, pertence e sempre pertencerá ao Pai Celestial, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito do Senhor. Toda pessoa que quiser participar genuinamente da multiplicação da comunicação do Evangelho de Deus, deveria, portanto, buscar se solidificar na comunhão com a fonte do Evangelho e de todo testemunho genuíno sobre ele, a fim de também estar apta a compartilhar um verdadeiro testemunho do Evangelho por meio daquele que é o Senhor e ofertante deste Evangelho. João 15:26-27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. 1 João 4:9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.